Fala pessoal, muito bom, vamos para mais um áudio. Então, como a gente tem falado alguns assuntos que vão se intercalando, hoje eu quero falar com vocês sobre a igreja. Na verdade é um conceito que a gente sempre vai trabalhando e já falou de outras maneiras, mas hoje eu queria retomar, porque a igreja é algo fundamental nas nossas vidas. O que Jesus estava fundando? É uma religião? O que a gente tem que seguir? E essas dúvidas ficam na nossa cabeça. Qual denominação que eu vou? Tem 40 mil denominações no Brasil. O que eu não sei fazer? Então, hoje vamos falar sobre o que é a verdadeira igreja de Jesus. Vamos lá então, pessoal. Então, falando sobre a igreja, vamos lá. Cara, esse é um problema, que se a gente for para o histórico da igreja, a gente precisa entender um pouquinho a timeline do negócio. Eu vou tentar ser bem conciso para a gente, né, sempre tentar otimizar o nosso tempo. Com isso, às vezes, alguns detalhes eu acabo pulando ou não lembrando algumas coisinhas, assim, porque eu não quero ficar preso aos nuances. Isso tudo a gente pode ir estudando cada vez mais profundamente. Mas hoje eu quero dar esse overview da igreja, então... a gente precisa entender da onde veio, como surgiu e como que chegou até nós nos dias de hoje. Então, rapidamente, preste atenção. Existia um povo chamado povo de Israel, nação de Israel. Vou colocar dessa forma, povo hebreu. Tudo a mesma coisa, sinônimos. Esse povo foi um povo único, separado, exclusivo de Deus. No Antigo Testamento, se a gente encontra ele, descendente de Abraão, onde Deus fez uma promessa que, através desse povo, as nações do mundo inteiro seriam abençoadas. Fechou. Beleza. Ali, vem desses caras, acontecem várias coisas na sua história, que eles acabam se tornando apenas um povo reduzido por causa de perseguições, prisões, exílios. Eles se tornam o que nós chamamos hoje de povo judeu. Esse povo judeu, que recebe o nome de uma tribo das 12 que existiam, por causa de todo esse processo histórico deles, criou um sistema religioso que nós chamamos de judaísmo. Por quê? Porque eles estavam tentando não desagradar mais Deus e cumprir com todas as leis e mandamentos que existiam no Antigo Testamento. Então, os judeus viveram, né, começaram a se reconstruir como meio que um povo, mas não tiveram nação até 1950, mais ou menos, que foi quando a nação de Israel ela volta a ser uma nação e a ONU, a Organização das Nações Unidas, decide dizer que Israel é uma nação. E aí, até hoje, eles brigam com a Palestina para dizer onde que eles são, de quem que é quem o quê, mas demorou todo esse tempo, da época de Jesus, né, antes de Jesus, na verdade, até 1950, mais ou menos, para eles voltarem a ser uma nação. Até lá, eles só eram um povo judeu que estava meio ali e meio espalhado no mundo inteiro. Muito bem. O que acontece? Jesus ele vem nesse contexto de um povo judeu, pós-exílio. Eles tinham saído de um exílio babilônico, né? Estavam se reerguendo. E Jesus nasce nesse contexto, onde tinha uma religião criada, que é o judaísmo, muito forte, cheia de novas regras, muito pesada de se cumprir, de se viver, muito difícil, tudo difícil. E Jesus vem justamente para mostrar que isso que eles fizeram, eles não vão conseguir cumprir. Tipo, a tentativa deles resolver esse problema, não vai dar boa, ok? E aí o que acontece? Então Jesus ele vai e começa a mostrar que a religião judaica estava fadada a não levar eles a lugar nenhum novamente, como foi a história deles. Eles tentaram caminhar com Deus e que a resposta era somente através dele mesmo, como Deus, Filho de Deus, Deus próprio, encarnado em Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ele traria essa salvação para a nação de Israel e para todo o povo, ok? Todo mundo, no caso. E aí, obviamente, que eles não acreditaram nessa proclamação, achavam que Jesus era herege, mataram ele. Não, a morte não o segurou, ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje está aqui. Só que Jesus, quando ele estava fazendo esse processo, então ele estava desconstruindo a religião judaica. E aí a primeira questão é, Jesus nunca quis fundar uma religião. Aí você vai, eita, nós, como assim? Porque uma religião, falando de um consenso, olhando para todas as religiões, que não existe só o judaísmo, existe hinduísmo, muçulmano, né, islamismo, existe 500 mil outras religiões no mundo, de todos os tipos, até satanismo tem, religião do diabo, tem tudo que é religião. Jesus, ele não queria criar uma religião. Por quê? A premissa de uma religião é fazer com que o homem se achegue a Deus, correto? Porém, a própria história de Israel estava contando um fato. O homem não consegue se achegar a Deus, é impossível. Porque o homem ele caminha na sua própria justiça, no seu próprio desejo, no seu próprio coração, e isso só leva ele para um caminho mau, onde ele vai contra o coração de Deus. Então, mesmo com leis dadas por Deus, o povo não conseguia se achegar a Deus. Então, muito menos as outras religiões. Então, ter uma rotina, algo para se fazer, não adiantava. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio falar assim, ó, vocês não vão precisar fazer nada, eu vou religar vocês com o Pai, custo zero, esforço zero, nada a ser feito, eu vou religar vocês. A única coisa que vocês precisam fazer é acreditar em mim. Acreditou em mim? Você está religado com o Pai e você pode viver com Ele para a eternidade. Você fala, nossa, mas isso é muito simples. É, mas é o que Jesus veio fazer. Ele se tornou a verdadeira religião. Ele é a única forma de religar o homem a Deus. Ele declarou a seguinte frase que você conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ele está lá, né? Não é ninguém vai, ninguém vem até ele, até o Pai, a não ser por mim. Então, nenhuma religião, nenhuma lei judaica, nenhuma religião judaica, nenhuma prática leva ninguém a Deus. O único jeito de chegar a Deus é através da própria pessoa de Jesus. Como? Crendo na obra dele. Que ele é a nossa propiciação, que a gente fala, né? Ou ele pagou os nossos pecados. Ele pagou os nossos erros, ele assumiu os nossos erros, e assim como ele assumiu e ressuscitou, nós podemos crer que nós estamos mortos para os nossos erros e podemos ressuscitar com ele. Então, Jesus é a verdadeira religião, vou pôr assim. Ele é o único que nos religa, a palavra religião é religar ele, ou seja, é ligar. Nenhuma religião conseguiu fazer isso, só Jesus pode nos religar com o Pai. Pronto. Não há religião. Então, não adianta você buscar uma religião, porque tudo que você tentar fazer para se religar com Deus não vai funcionar. Pode cumprir, pode ser santo, pode fazer boas obras, pode orar, pode jejuar, pode pagar penitência, pode fazer tudo o que você quiser na sua vida. Nada disso te religa ao Pai. A única coisa é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só. Acabou. Muito bem. Nossa, mas que radical. Então, nenhuma religião, ninguém vai para o céu. Não, aí é uma outra discussão, como eu sempre digo, um novo podcast, para a gente falar como Deus lida com as outras religiões e pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, isso é um outro assunto. Mas o que ele revelou para nós, que temos as escrituras, somos conhecedores do povo de Deus, que reconhecemos os judeus como povo de Deus no passado, e hoje sabemos que nós fomos aceitos para sermos salvos e a humanidade inteira através da pessoa de Cristo, é o único caminho. Então, aí o que então Jesus criou, se ele não criou uma religião? Ele criou um caminho para que nós nos conectássemos com Deus e vivêssemos o nosso propósito original. Quando Deus sonhou com o homem, Deus não pegou e falou assim, nossa, estou fazendo aqui, vamos criar uma terra, vamos pôr um homem ali e ver o que, que dá esse negócio. Não, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos predestinou. Nos predestinou, ou seja, ele olhou para nós e falou assim, cara, meu Deus, vocês todos, vocês precisam, eu quero ter alguém, eu quero ter uma família, vamos dizer assim, como um pai e uma mãe querendo um filho. Eu vou colocar isso aqui para, pode fazer depois um podcast sobre a lógica de Deus, como ele utiliza a sua visão familiar para se revelar a nós. Mas Deus, ele pensa, ele mostra muito a sua lógica nessa, na família, a gente sempre fala isso. Então ele olhou e falou, cara, eu preciso ter filhos. O que um pai e uma mãe falam? Fala, cara, nós queremos ter filhos, então... Nós geramos filhos. É o que Deus pensou mais ou menos a respeito do homem, simplisticamente falando. Cara, nós somos perfeitos, temos tudo o que precisamos, mas queremos ter filhos. E geraram os homens. A ideia de Deus para os homens não é que os homens vivessem do jeito que eles queriam. Não, era assim, cara, eu quero ter relacionamento. Quando eu tive meus filhos, eu tenho 3 filhos. Eu queria, até agora, né, esperamos, se Deus quiser, algo mais aparece. Né? É, nós temos os filhos, o que acontece? Eu quero ter relacionamento com eles. Não quero só... botar esse filho no mundo, falar assim, agora se vire, obrigado, valeu. Senão, qual seria o propósito de eu tê-los? Não, eu fui intencional, eu queria ter um filho e o meu propósito de ter esse filho, parte dele, é que ele se relacione comigo, que ele tenha comunhão comigo, que ele viva comigo. E parte disso é que ele tenha sua independência, sua família, e ele também possa ter sua vida. Então, são essas duas coisas que andam juntas. Então, quando Deus ele cria... esse caminho, ele quer restaurar, porque o homem tinha abandonado o seu pai. O homem tinha em Adão, ele abandonou Deus, ele decidiu caminhar pelo seu próprio caminho. Ele abandonou quando ele comeu daquela árvore, bendita árvore. Ele estava dizendo assim, eu não preciso de você, Deus, eu quero viver a minha vida por mim mesmo. Ou seja, ele saiu da casa do pai. Ele literalmente foi expulso no final das contas. Outro podcast para explicar a expulsão de Adão. Mas ele sai fora. E aí, o que acontece? A história nos mostra um Deus buscando trazer esse homem de volta para casa. Buscando trazer os seus filhos, suas criancinhas, seus bebês de volta para casa. Esse é o anseio de Deus, sempre fazendo algo pelo homem. E a gente vê o homem que, por mais que ele entenda que Deus está buscando ele, ele fala assim, não, eu vou acertar a minha vida antes de ir para casa. Só que o homem não consegue acertar a vida dele antes de ir para casa. Isso só afasta ele mais e mais. Então, Jesus, ele foi essa peça central que quebrou essa barreira, removeu essa consciência que a gente tinha de medo de Deus e nos colocou num lugar onde a gente fala assim, cara, eu sou aceito, eu sou amado, eu posso voltar para a casa do meu pai. E aí, através dessa obra redentora de Cristo, pela remoção dos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos fez ter um caminho, um acesso, o único caminho que nos dá vida até o Pai. Então, voltando, então, e aí? E o que tem a ver isso aí, Thales, com a igreja? Então, Jesus ele não criou uma religião, ele religou o homem. Então, o que, que ele queria fazer com a igreja? Por que, que ele fez uma igreja? Porque se nós voltarmos para ver o que Deus estava fazendo com o homem, ele, no princípio, ele falou, eu quero ter comunhão com você e eu quero que você governe este mundo. Né? A gente vê em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, Deus falando tudo o que era para o homem fazer. Cara, domine sobre as coisas, sujeite as coisas, faça aqui, expresse quem eu sou, dominando, sujeitando, governando, tendo uma família, se multiplicando, enchendo a terra, frutificando, faça isso. Então Deus ele deu uma missão para o homem. Com a queda e tudo mais, a gente nem lembrou mais dessa missão e muito menos de Deus. E aí Jesus ele restaurou a gente para Deus e além disso agora ele quer o quê? Que a gente termine de cumprir o nosso propósito, que é o quê? Voltar a sujeitar todas as coisas que foram perdidas. Ou seja, que a gente volte a ter uma vida plena, onde a gente transforme os ambientes, mude as coisas, governe, como poder dizer, domine, sujeite todas as coisas, enche a terra, multiplique por isso, né? Mas eu tenho três filhos e quero mais, né? Não é por causa de um mandamento, mas é pela uma consciência, cara, eu quero literalmente manifestar os atributos de Deus sobre a face da terra. Por mais que essa terra vá passar, né? mas esse é um anseio de Deus para nós, para o nosso sentido de vida mesmo. Então, o que acontece? E aí, parte disso, Jesus ele criou algo que se chama igreja. Como que isso se dá? Então, preste atenção. Eu quero ir com vocês para um texto lá de Mateus, capítulo 16. Eu estou citando vários versículos bíblicos, eu não vou dando os endereços, você pode ir pesquisando, mas esse aqui eu quero dar o endereço para você olhar junto comigo, que é Mateus 16. A partir do versículo 13 diz assim, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Então Jesus ele pega os seus discípulos e faz uma pergunta assim, o que estão falando ao meu respeito? O que estão perguntando? Quem eu sou? E eles responderam, cara, não estão dizendo que você é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Então eles, cara, estão dizendo um monte de coisa a teu respeito. E Jesus, tá bom, beleza. Só que você lembra que eu falei que a religião está em Jesus? Ele é o único que poderia salvar a humanidade? Porque nenhum dos outros, nenhum que veio antes dele podia. E daí ele faz uma pergunta para os seus discípulos, ele fala assim no 15. Mas vós, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? Então ele falou assim, beleza, o povo está falando essas coisas baboseiras, que eu sou João Batista, Elias, Jeremias, profeta, sei lá o quê. Agora vocês, o que vocês, meus discípulos, dizem que eu sou? 16 diz assim, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cara, essa afirmação de Pedro é uma afirmação bombástica. Porque a palavra Cristo, né, significa ungido. Ele está falando assim, você é ungido e você é o filho do Deus vivo. Ou seja, você é Deus. Você veio de Deus. Você é Deus. Você é o Messias. Quem é o Cristo para eles? Cristo é aquele que é o libertador, aquele que iria libertá-los, queria salvá-los. Ou seja, eles entendiam que Jesus era aquele, né? Pedro teve essa revelação aqui, já vamos falar disso, de que Jesus era aquele tão esperado Messias que viria a restaurar o povo de Israel. Ou seja, isso tudo que eu falei para você anteriormente nesse podcast, falei de que Jesus ele era o único capaz de restaurar. Pedro afirmou isso em uma frase, falou assim, tu és o Cristo, porque isso estava nas profecias que eles acreditavam, o Filho do Deus vivo. 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, que é o nome de Pedro, tá? Que ó, antes de Jesus chamar ele de Pedro, ele tinha esse nome. Porque não foi carne nem sangue que te revelaram. Então ele falou assim: cara, isso aí não é o entendimento que você chegou, isso não foi a tua cabeça que te falou esse negócio aí. Mas meu Pai que está nos céus. Então ele estava falando assim: cara, meu próprio Pai revelou isso na tua cabeça, para que você entendesse que eu sou o Messias, o Salvador do mundo. Olha o que Jesus está falando, você teve uma revelação celestial que o Pai revelou para você. Que interessante, né? E daí, a partir daqui, Jesus ele vai fazer uma seguinte afirmação. Ele vai falar assim, ó: também eu te digo, lembra que ele chamou de Simão agora há pouquinho, né? Agora vai fazer. Eu também te digo que você é Pedro, porque é o nome que Jesus tinha dado para ele. E a palavrinha para o nome de Pedro, né, no grego, se a gente transliterar, ela fica Petros, tá? Então ele estava dizendo: eu te digo que você é Pedro. A palavra é Petros, né? A gente traduz como Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha que interessante, esse texto a Igreja Católica usa até hoje para dizer que Pedro é o pai da igreja, é sobre ele que a igreja está fundamentada, mas não é o que o texto está dizendo, eu já vou demonstrar isso. Mas aqui eu quero que você entenda que é a primeira vez que Jesus usa a palavra igreja. Aqui é inaugurado esse conceito de igreja. Até então, os judeus não usavam essa palavra. Não existe igreja judaica, existe sinagoga, tá? Né, já ouviu falar de sinagoga, e o templo. Então, na cultura judaica, não existia igreja, conceito de igreja não é judeu. Mas Jesus ele fala assim, ah, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, o que ele está falando? O que ele quer dizer com esse negócio? Então, a gente precisa entender o que é o conceito de igreja para entender o que ele está dizendo aqui. Então, essa palavrinha igreja, ela obviamente já existia, mas era uma palavra grega, que é a palavra que é eclésia. Talvez você já ouviu falar essa palavrinha em algum outro lugar. Eclésia. O que era uma eclésia na época de Jesus? Na época de Jesus, eclésia é uma assembleia, vamos dizer assim, traduzindo para o nosso dia atual, que era composta pelos anciões da cidade. Então, tinha uma cidade, a cidade de Curitiba, que é aqui onde... próximo onde a gente está aqui, ou a colônia que nós estamos, colônia Vitimarsum, que é aqui em Palmeira. Colônia Vitimarsum tem uma eclésia. O que seria a eclésia da colônia Vitimarsum? Seria os anciões da igreja, eles se reuniriam na entrada da cidade para tomar decisões sobre o governo da colônia. Então, quando existia, falava assim, ah, a eclésia. O que é a eclésia? Ah, são aqueles que se reúnem fora. Essa é a tradução mais literal dessa palavra, os que se reúnem fora. Quem que são esses que se reúnem fora? Eram os anciões da época que se reuniam fora da cidade, na porta da cidade, no caso, para tomar decisões a respeito do futuro da cidade. Ué, mas o que isso tudo tem a ver com Jesus e tudo mais? Ele está falando que é o seguinte, que essa igreja é o quê? Ele está falando que agora há uma igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? São aqueles que vão formar uma assembleia do lado de fora para definir o governo dos que estão de dentro. Mas fora da onde, dentro da onde? Obviamente que a gente põe isso hoje em dia dentro de cidade, fala a igreja da cidade e tal, né, que é o que a Bíblia fala, mas é o conceito de aqueles que são de fora, aqueles que estão de fora deste mundo, vou pôr entre aspas assim, né, aqueles que são não salvos, eles são aqueles que definem o destino daqueles que estão dentro deste mundo, das coisas que estão acontecendo dentro deste mundo. Essa é a igreja de Jesus. Aqueles que são os cristãos são aqueles que definem o destino das cidades, meu amigo, agora. Sabe, pô, mas então Pedro tinha essa autoridade? Daí ele termina dizendo assim, a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o inferno não tem poder sobre essa assembleia. Então, primeiro ponto, não existia igreja naquela época, não existia templo de igreja igual existe hoje em dia. Eles se reuniam nas sinagogas e a igreja do primeiro século em Jesus continuou dessa forma. Eles se reuniam dessa mesma forma. Iam nas sinagogas, iam no templo e se reuniam em casas. Então, não tinha igreja. Não tinha templo, culto de domingo. Isso tudo é moderno, não existia nessa época. Existiam os rituais judeus que, no começo de Atos, eles continuam praticando, né? Até Paulo vir e mudar a mente deles para algumas coisas. Eles praticavam os conceitos judaicos, iam nas sinagogas. E o que acontece? Eles não eram igreja de verdade. Estão aqui comigo? A nossa igreja hoje não é igreja de verdade, porque não era igreja, eles já eram igreja lá, certo? Eles já tinham igrejas. Paulo está escrevendo para uma igreja, a carta de Efésios, está escrevendo para a igreja de Corinto, só que não existia templo, não era igual ao dia de hoje. Eles eram pessoas cristãs daquela cidade. Eles eram chamados de eclésia porque eles tinham essa autoridade de governar sobre aquele local. Olha que doido. E ele fala assim, ó, também digo que tu és Pedro. Lembra que eu falei Pedro é Petros, né? A palavra Petros significa pedra, ou pedregulho, pedrinha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa palavra pedra ali é uma outra palavra do grego, que é a palavra Petra. O que é a palavra Petra? É rocha, é rochedo. Você consegue entender que a palavra rochedo é totalmente diferente da palavra pedrinha? Diferente, concorda comigo? Concorda, né? Muito bem, então é diferente. Rochedo e rocha é totalmente diferente. Então, o que acontece? Então, o que ele está falando? Ele está falando, Pedro, você é uma pedrinha. Mas eu digo que sobre esta rocha, qual rocha? A revelação que Pedro acabou de ter no versículo anterior. Que Jesus falou assim, ó, não foi carne nem sangue, Pedro. Você é Simão, você é Pedro, mas sobre essa rocha, que Cristo, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa verdade, eu vou edificar uma igreja, e não é um templo, eu vou edificar pessoas que vão governar de fora, sobre essa verdade, e o inferno não vai prevalecer com ela. E eu vou dar as chaves do reino dos céus. E o que essa igreja, o que essas pessoas ligarem na terra será ligado nos céus. E o que eles desligarem na terra será desligado nos céus. Olha que interessante. Então, Jesus está mostrando pela primeira vez o que é a igreja. A igreja é algo que seria consolidado sobre um fundamento, que Jesus é o Filho de Deus. E sobre esse fundamento, essas pessoas se encontrariam. Quem são essas pessoas? São aqueles que acreditam nessa verdade, que confessam Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que podia nos religar com Deus, nos conectou com Deus. E por que Jesus cria essa igreja? Ele fala que essa igreja é a continuidade dele, é o seu corpo, né? A gente vai ver outros textos falando isso. Por que tem isso? Por causa que a igreja é o lugar de confluência onde nós nos reunimos em nome de Jesus para gerar transformação no mundo em que nós vivemos hoje. Para isso serve a igreja. Só que durante o tempo, a igreja ela começou a acontecer, como eu disse, não tinha templo, não tinha nada, era nas casas, era nas ruas, era nas praças, era onde dois ou três estivessem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Era isso, isso era a igreja. Ela acontecia na sinagoga, às vezes, acontecia na rua, às vezes, acontecia no templo, às vezes, acontecia em casa, às vezes, acontecia... Onde eles estavam em nome de Jesus, eles sabiam que eles estavam sendo igreja e se edificando mutuamente. E decidindo e mudando o destino de cidades, de pessoas. E aí o que acontece? Acontece que, conforme vai acontecendo, né, anos depois vem Constantino, e como imperador romano, e ele vê, tem uma revelação, e ele tenta estatizar a igreja, torna a igreja uma parte do Estado e institucionaliza, e cria templos, e cria um sistema religioso, um sistema clerical, que a gente chama que tem papas, padres, bispos. E aí, a partir daí, se criou um sistema, uma doutrina sobre o que seria a igreja. E aí se perdeu essa essência de que a igreja são as pessoas reunidas em nome de Jesus. E se tornou um prédio, um templo, um local. Eu vou à igreja. Não, você não vai à igreja. Você é igreja quando você está reunido com mais de um em nome de Jesus. E isso faz total diferença. Infelizmente, na reforma, isso não foi reformado. Né, os reformadores continuaram, né, até hoje os luteranos, os rituais e a liturgia são muito próximos da Igreja Católica ainda, né, os calvinistas e até mesmo os outros protestantes, até os anabatistas, né, eles com o passar do tempo, por mais que no começo até os anabatistas não tinham templos nem nada, a história mostra que quando surgiu o movimento puritano e eles foram para os Estados Unidos, né, continuou esse movimento de criar templos e aí teologias foram sendo criadas no meio disso. Missiologia veio até o Brasil trazendo missionários e templos sempre sendo criados e mostrando que a igreja é num templo. E esse é o maior equívoco que chega nos dias de hoje. Né? Eu não tenho tempo de falar de toda essa história protestante, como eu já prometi em um podcast, a gente grava sobre isso, mas a gente continuou materializando a igreja numa estrutura de quatro paredes, tentando dizer que aquilo ali representa o que a igreja é, e não é uma verdade. A igreja não é um templo. A igreja não existia no primeiro século, não tinha templos, eles não saíram construindo templos. Os templos só vão ser construídos quando uma igreja romana ela é instituída, eles usam os templos dos outros deuses como lugar de adoração, depois eles começam a construir as catedrais e os lugares santos, e a partir daí cria-se essa cultura de um lugar que, porque eles estavam criando um senso de obrigatoriedade, né? Eles precisam, se é cristão, você precisa fazer um culto, então precisava ir dar um culto em algum lugar. Então a palavra culto mesmo, né? Ela é uma palavra que não é bíblica. Você não vai encontrar a palavra culto na Bíblia. Né? O que eles faziam, eles congregavam, tinham comunhão. E essa é a essência da igreja. A igreja ela fala de comunhão. Então, onde você tem comunhão assentado na mesa, ali você está sendo igreja. Ali você pode partir o pão. Jesus não falou para partir o pão na igreja. Jesus falou assim, ó, quando vocês comerem e beberem, o que, que é isso? É quando vocês estiverem reunidos, em meu nome partam isso e relembrem o que eu fiz. Que eu fui, que eu voltarei. Então, você consegue ver que o conceito de igreja nossa está muito preso num sistema dogmático de culto e liturgia, mas que ele não existe na época de Jesus. A liturgia do culto deles era outra, era ir para a sinagoga e para o templo. Se a gente quiser voltar à igreja primitiva, como alguns colocam, assim, que a igreja primitiva é a igreja de Atos, também não é. Porque a igreja de Atos se reunia nas casas, é verdade, mas eles ali ainda cumpriam os rituais judaicos. Eles ainda iam no templo, iam nas horas da oração judaica, que a gente também não faz mais e nem dá para fazer, porque o templo não existe mais. A gente não vai em sinagoga, porque senão a gente seria expulso, os judeus não querem ir nas sinagogas. Né? A gente criou as nossas sinagogas. Mas Jesus nunca mandou ninguém fazer nenhuma sinagoga. Jesus não mandou ninguém fazer um templo. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, o reino de Deus está dentro de você. Ele falou assim, Hebreus fala que nós somos o tabernáculo. Você não vê Paulo em momento nenhum construindo igrejas físicas. Ele construía pessoas, ele trabalhava na vida de pessoas. A igreja das cidades, ou seja, porque não tinha um templo que eles iam, eles eram uma comunidade, uma comunhão que professava Jesus como Senhor e Salvador e entendiam que eles poderiam influenciar o lugar onde eles estavam. Isso é a eclésia, isso é os de fora que governam os que estão dentro. Ou o que está dentro, né? E esse é o ponto que eu quero que você entenda hoje. Então, mude a sua concepção sobre o que de fato é a igreja. Né? Nós adaptamos isso de acordo com a nossa cultura e chega até nós como isso, mas isso não é uma verdade. Agora você está falando que não precisa mais ir para o culto. Não, porque o culto se tornou um lugar de comunhão. Mas não acho que você ir no culto é a mesma de coisa de que você ir ser igreja com as pessoas que foram prestar culto. Você ir no domingo, ou cantar três músicas, ouvir uma palavra e ir para casa, isso não é igreja. Isso aí é ensino, você cantou, você fez várias coisas, mas isso não foi igreja. Igreja, no momento que você senta, tem uma, a gente costuma usar essa expressão, né? Tem mesa com alguém, você senta, conversa, fala sobre as coisas de Deus, abençoa a vida do seu irmão, deixa ele abençoar a sua vida, ministra ele, ele te ministra, onde você serve ele, ele te serve. E dessa comunhão vocês estão fazendo em nome de Jesus, ali é a igreja. Quando vocês juntos buscam mudar o destino do mundo onde vocês estão vivendo, quando vocês sentam para planejar uma nova tecnologia, quando vocês sentam para fazer um projeto, se vocês fazem isso crendo que isso é a voz de Deus através de vocês, vocês estão sendo igreja onde lugar vocês trabalham, onde vocês criam, onde vocês agem. Isso é ser igreja. Então, entenda que ir para o culto é bom. É lógico que é gostoso. É um ambiente confortável, onde as outras pessoas estão lá. Isso é fundamental. Mas não é a igreja. Aquilo é culto, é um templo, é um lugar de adoração. Mas é a igreja quando há comunhão. E por que Jesus criou isso aí? Por causa do que ele falou. Né? Tem um outro áudio que eu falei sobre cinco ministérios. Se você não viu esse podcast, ouça que eles vão se complementar. Mas Jesus ele cria o quê? Que a gente juntos, nessa edificação, nesse relacionamento um com o outro, nós possamos de fato conhecer quem de fato Deus é. João fala isso, se você diz que ama Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso. Porque como você diz que você ama alguém que você não vê e quem você vê você não ama? O que João está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, cara, se você não tem comunhão com as pessoas que estão à sua volta, ali que você vai encontrar a resposta de fato de quem Deus é. Porque falar que você ama um ser etéreo invisível é muito fácil. Muito difícil de se comprovar. Fica no campo teórico. ideológico. Mas quando você fala assim, cara, eu amo aqueles que amam a Deus, e por isso que Jesus criou a igreja, para que essa comunhão revele ele, revele a sua unidade. Né? Já citei várias vezes, João 17, ele fala assim, eu oro, Pai, para que eles sejam um, assim como eu sou um com você. Ou seja, ele está orando, falando assim, eu quero que eles se relacionem a tal ponto de que eles se tornem um, tenham intimidade, porque isso vai revelar que eu com você também sou um. Então você veja o poder que nós temos para revelar para o mundo quem Deus é através do nosso relacionamento de igreja, de irmandade. Então por isso que surgiu essa questão de irmandade, né? De a gente se abençoar, de a gente orar, de a gente se auxiliar, de a gente caminhar junto. Isso é igreja e é fundamental para o nosso crescimento. Hoje eu tenho o privilégio de viver igreja. É, eu não vou para a igreja, eu vivo em igreja todos os dias. Eu trabalho com a minha família, eu trabalho com a minha família, com os meus irmãos da fé. A gente vive juntos, a gente abençoa e trabalha e cresce com alunos que estão conosco. E não é diferente no meu trabalho, eu tento lá ser luz para as pessoas que estão lá. Óbvio que a comunhão lá ela não existe porque alguns não são cristãos, mas lá, quando eles me veem, eles olham para mim e com certeza vão ver um referencial, porque eles veem um reflexo da minha vida de igreja diária que eu vivo. Então, eu nunca penso em ir para a igreja, eu vivo a igreja. Faz anos isso. Né? Eu sempre vivi a igreja, as pessoas que eram do meu círculo, a gente comia junto quase todos os dias. É o que eu faço hoje, quase todos os dias a gente está juntos, vivendo, partilhando as vitórias, as coisas que nós temos realizado para que o mundo seja um lugar melhor, para que as pessoas vivam uma vida transformada, para que as pessoas tenham um encontro com a pessoa de Deus. Então, mude o seu paradigma sobre a igreja, você não precisa ir para um lugar, você precisa se encontrar com algumas pessoas, com alguém que professe a mesma fé que você, no único que é a nossa religião, que é Jesus, que pode nos ligar com Deus. É nesse lugar que a igreja de fato acontece. Obrigado aí por estar junto conosco, ouvindo mais esse podcast. Espero que isso possa ter edificado a sua vida. E até a próxima. Valeu aí, pessoal.